E, senhores deputados, vamos reiniciar a nossa reunião, entrando na segunda parte, pedindo silêncio. Ponto primeiro, apreciação e votação da ata número 91, do dia 17 de maio de 2017. Há alguém se quer inscrever neste primeiro ponto? Ninguém se quer inscrever, vamos passar à votação. Quem vota contra esta ata, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto segundo, fixação da redação final da proposta de lei número 57/13 do Governo, que estabelece as prescrições mínimas em matéria de proteção dos trabalhadores contra os riscos para a segurança e a saúde a que estão ou possam vir a estar sujeitos devido à exposição a campos eletromagnéticos durante o trabalho, e transpõe a Diretiva 213/35 do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de junho de 2013. Alguém se quer inscrever? Então vamos passar à votação. Eu avisei que eram 5 minutos. Tenho várias senhoras e senhores deputados a dizerem que têm outros compromissos ainda hoje. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto terceiro, discussão e votação na especialidade das propostas de alteração apresentadas pelos grupos parlamentares do PSD e do PCP aos projetos números 457 e 475. Inscrições. Senhora deputada Maria Mercedes Bosch, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito bom dia a todos. Eu vou passar a palavra à nossa colega, a deputada Sara Madruga da Costa, que foi quem apresentou trabalhou este projeto de lei, mas não sei se não seria bom sugerir ao Sr. Presidente que saltássemos este ponto, por forma a que a Sra. Deputada do Partido Comunista possa estar presente para este debate. Passando ao ponto 4, e por isso é que eu usei da palavra só.
Certíssimo, Sra. Deputada, passamos então ao ponto 4. Apreciação e votação do relatório final da petição 97/13. Passa a palavra ao Sr. Deputado Relator Ricardo Bexiga, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dar nota, então, que esta petição é uma petição apresentada apenas por uma cidadã, concretamente uma psicóloga que vem apresentar uma situação que reputa como de injustiça relativamente aos licenciados em psicologia, na medida em que, com a entrada em vigor do Estatuto da Ordem dos Psicólogos Portugueses, passou a ser exigido que, para serem inscritos nesta ordem, teria que haver uma licenciatura com estágio curricular incluído e 12 meses de prática médica. Sucede que os anteriores licenciados que não tinham o estágio curricular integrado nessa licenciatura passaram a não ser aceitos pela Ordem dos Psicólogos e, portanto, criando aqui, aparentemente, uma situação de injustiça face aos licenciados já com o estágio curricular. Em função da situação descrita pela autora desta petição, parece haver, de facto, aqui uma restrição injustificada dos direitos do exercício da profissão de psicólogos para os licenciados mais antigos e, nesse sentido, a minha proposta é que, sobre esta situação, se solicite a pronúncia do Ministério da Saúde, do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e também, naturalmente, ao bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses, no sentido de podermos avaliar bem, designadamente os grupos parlamentares, podermos avaliar bem uma eventual iniciativa legislativa no sentido de corrigir esta situação descrita pela peticionária.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cumprimento pela apresentação, pela feitura do relatório. Pergunto se alguém se quer inscrever. A senhora deputada Maria Mercedes Borges.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para cumprimentar o Sr. Deputado Relator e concordar com a proposta, nomeadamente, que diz respeito à questão dos estágios profissionais, que a peticionária aqui levanta, do artigo 84º, porque consideramos que, efetivamente, foi um problema muito debatido e que considerávamos estar ultrapassado.
Muito obrigado, senhora deputada. Passamos ao quinto ponto, ordem de trabalhos, ratificação das votações indígenas. Ah, o relatório final tem razão. Quem vota contra o relatório, que foi apresentado pelo Sr. Deputado Ricardo Repexiga. Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos ao quinto ponto, ratificação das votações indiciárias relativas, realizadas em sede de grupo de trabalho relativa ao sede e local de trabalho. Tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro.
Sr. Presidente, obrigado. Sobre este ponto, queria só dizer o seguinte. Nós fizemos ontem uma reunião do Grupo de Trabalho e, como é sabido, as propostas de alteração entraram durante a tarde do dia de anteontem, até ao fim da tarde do dia de anteontem. Houve uma proposta de um dos senhores deputados, o deputado António Carlos Monteiro, de podermos adiar a realização da reunião do Grupo de Trabalho. Simplesmente, a proposta que foi feita não era possível, na medida em que dois dos grupos parlamentares não podiam comparecer a uma reunião que se realizasse no fim de tarde de ontem, uma vez que tinham outros compromissos. E, portanto, enquanto coordenador do Grupo de Trabalho, creio que não seria razoável estar a marcar uma reunião na qual dois dos grupos parlamentares, uma nova data na qual dois dos grupos parlamentares não poderiam, pelo menos dois grupos parlamentares, tinham dito que não poderiam participar. Nesse sentido, nós ontem realizamos a reunião, estiveram presentes todos os grupos parlamentares, à exceção do CDS-PP, e a proposta que fizemos, enfim, que acordamos, que me parece razoável, era fazermos uma reunião do grupo de trabalho amanhã, quinta-feira, e fazermos a ratificação das votações iniciárias do grupo de trabalho numa reunião a realizar na terça, da comissão, a realizar na terça-feira às 16 horas. Ontem mesmo tive a oportunidade de abordar o Sr. Presidente sobre essa possibilidade. E, portanto, creio que sobre a questão do grupo de trabalho, creio que enquanto Presidente não faria sentido às 10 ou 11 da noite e sem ter sequer os contactos telefónicos dos senhores deputados, estar a tomar uma decisão unilateral minha sobre novas datas em relação a reuniões em que não havia datas consensuais articuladas. Portanto, creio que a única decisão razoável era manter a reunião do grupo de trabalho para podermos encontrar um calendário de discussão que garantisse que todos os grupos parlamentares tinham o tempo necessário para analisar as propostas e para podermos fazer essa discussão. E creio que se todos estivermos de acordo, essa proposta que saiu ontem do grupo de trabalho e que é subscrita por todos os deputados que estiveram presentes na reunião, creio que ela que nos dá melhores condições, permite o tempo razoável e necessário para todos os grupos parlamentares analisarem as propostas que foram recebidas anteontem e permitir-nos-ia também cumprir o objetivo que creio que todos também subscrevemos, que era de podermos concluir este processo legislativo nesta sessão e, portanto, fazer a discussão na quinta, fazer a reunião da comissão na terça-feira às 16 horas e poder fazer a votação final do diploma na quinta-feira. Se houver consenso sobre este calendário, então, nesse caso, não faz sentido manter a discussão no dia de hoje. Se não houver consenso sobre este calendário, então aí teremos que reformular a proposta e provavelmente a proposta seria que fizéssemos a discussão hoje, mas creio que não tem grande sentido fazer a discussão hoje pelas razões que já aqui expliquei. Muito obrigado.
Senhor Deputado António Carlos Monteiro, tem a palavra.
Sr. Presidente, apenas para fazer algumas notas sobre a questão que aqui está em cima da mesa. Foi proposto inicialmente um calendário em que as propostas seriam entregues, até sexta-feira do dia anterior. Posteriormente, foi, a pedido do Partido Socialista, adiado para que essas propostas pudessem ser entregues até ao final da manhã de segunda-feira. Nós, nessa altura, não nos opusemos e dissemos que, face a esse calendário, que se as propostas estivessem entregues até à hora do almoço de segunda-feira, que não nos causava problema nenhum que a reunião se realizasse às 11 horas de terça-feira. Sucede que, ao contrário do que estava acordado, O senhor deputado José Soeiro, coordenador do Grupo de Trabalho, entendeu prorrogar, por sua deliberação única, sem consultar o resto do Grupo de Trabalho, resolveu prorrogar o prazo para a entrega de propostas, o que significa que estávamos a receber propostas e ainda eram 7:30 da noite. Eu chamei a atenção para que, assim sendo, que era importante que a reunião fosse adiada, sugeri uma hora, mas foi uma mera sugestão, mas o que me parecia óbvio era que a reunião para realizar as votações iniciárias não era possível ser realizada às 11, e o Sr. Deputado José Soeiro ignorou e desatendeu completamente aquilo que era uma objeção de princípio, que é: nós não podíamos ir fazer votações com menos de 24 horas de conhecimento das propostas, sendo que foram várias as propostas que entraram. E, com toda a franqueza, nós estamos num grupo de trabalho sobre assédio e sobre bullying. Quer dizer, eu acho que, quando se está a legislar sobre isso, pelo menos convém que o Sr. Coordenador tenha em atenção aquilo que são os direitos dos grupos parlamentares e que não tenhamos ações de bullying sobre os grupos parlamentares que ou reunimos nas horas que ele quer, ou então, e que decide unilateralmente o que é que quer fazer, ou então as coisas não, ou se fazem como ele quer ou não se fazem. E, portanto, com toda a franqueza, a reunião de ontem, às 11 horas, não fazia sentido nenhum ter sido feita. O Sr. Deputado deveria ter, uma vez que, segundo nos disse, haveria impedimentos para que as reuniões se realizassem no final desse dia, deveria-nos ter consultado imediatamente sobre a hipótese da reunião ser feita noutra hora, como agora, e noutro dia, como agora nos está a dizer, e evidentemente que nós teríamos dado o nosso acordo e não se teria colocado este incidente em cima da mesa. Tem a ver com a forma como os deputados se relacionam entre eles e da forma como o Sr. Coordenador resolve tratar os deputados que são a oposição nesta Assembleia. E isso, desculpe, Sr. Deputado José Soeiro, eu tenho que lhe dizer, não é forma de tratar os seus colegas de Grupo de Trabalho, porque o Grupo de Trabalho é suposto servir para facilitar aquilo que são os trabalhos desta Comissão, não é para criar embaraços à Comissão.
Obrigado, Sr. Presidente. Não pretendo prolongar, quero só dizer que só duas notas. Primeiro, o coordenador do Grupo de Trabalho não ignorou nenhuma das propostas ou dos comentários que foram feitos pelos grupos. Tanto não ignorei que respondi. Simplesmente o que eu disse é que, enquanto coordenador do grupo, não estava, àquela hora da noite, capaz de tomar uma decisão sobre o adiamento e a remarcação para uma nova data de uma decisão que tinha sido consensual. E, portanto, tanto não ignorei que respondi por e-mail dizendo que achava razoável que os deputados quisessem mais tempo, mas que entendia que a decisão sobre a nova data e o processo, digamos assim, o método a seguir para podermos fazer esta discussão, não poderia, naquele momento, ser uma decisão individual do coordenador, mas deveria ser uma decisão coletiva do conjunto dos deputados. E que essa decisão coletiva sobre como atender às preocupações, quer do deputado António Carlos Monteiro, do CDS, quer da deputada Sandra Pereira, do PSD, que a forma de atender a essas preocupações deveria ser decidida em conjunto na terça-feira de manhã. E, na verdade, não foi numa reunião a uma hora, quando eu quero, foi simplesmente dizer que, uma vez que tínhamos marcado encontro para as 11 horas de terça-feira, que às 11 horas de terça-feira e em conjunto encontraríamos as datas e o modo de prosseguir a discussão, atendendo às preocupações que foram lançadas e que me parecem legítimas, quer por parte do CDS, quer por parte do PSD. Eu próprio, por e-mail, disse: acho razoável que os deputados tenham necessidade de mais tempo, e nós também, todos os grupos parlamentares, têm necessidade de mais tempo para analisar não me pareceria razoável eu, às 11 da noite, estar a tomar essa decisão sozinha, e, portanto, achei que o que deveria fazer era manter a data que tinha sido consensualmente estabelecida e em que todos já nos tínhamos organizado para estar juntos e, quando estivéssemos juntos, marcar a nova data. Foi isso que ontem aconteceu e todos, em conjunto ontem, chegamos à conclusão, até porque não era fácil, não foi fácil encontrar uma data, enfim, uma hora, porque neste momento há muitas atividades paralelas, mas foi isso que ontem às 11 horas e de forma totalmente pacífica os vários deputados dos grupos parlamentares que estiveram na reunião fizeram. E a proposta que saiu, e é essa que apresento, e queria só perguntar se temos consenso em relação a isso e se há um compromisso coletivo de fazermos a discussão na quinta-feira ao meio-dia e meia, entre o meio-dia e meia e as 14h30, porque às 14h30 é uma outra reunião, e de fazermos uma reunião da Comissão na terça-feira, creio que essa solução, que é uma proposta não apenas do coordenador, mas dos grupos parlamentares que estiveram presentes, se houver um compromisso de que todos podemos estar presentes nessa reunião, de que todos podemos fazer a reunião da Comissão de terça-feira e de que nenhum grupo parlamentar pretende usar nenhum expediente para prorrogar ou para adiar essa discussão, creio que então seria a melhor solução e pergunto só se temos o consenso e o compromisso de todos os grupos parlamentares relativamente a essa metodologia. Muito obrigado.
A senhora deputada Wanda Guimarães também já se tinha inscrito, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É exatamente porque concordo com o Sr. Deputado António Carlos Monteiro que o grupo de trabalho serve essencialmente também, uma das suas missões é facilitar os trabalhos da Comissão, que eu apelava para que realmente não nos detivéssemos numa questão meramente formal e pudéssemos seguir em frente com um novo calendário que, de facto, foi um conjunto dos grupos parlamentares presentes, com exceção do CDS, tiveram presentes, que viram as possibilidades que havia em termos de consensualização de calendário comum, etc. Portanto, sobrou esta alternativa, que é, como já foi referido, na quinta-feira, das 12h30 às 14h30, uma reunião do grupo e depois uma reunião extraordinária da comissão na próxima terça-feira da parte da tarde. E era só para fazer este apelo, porque de facto me parece que, no essencial, a maior parte dos grupos estiveram de acordo e que aquilo que se pretendeu foi tão só, de facto, arranjarmos uma forma expedita de resolvermos uma questão que acho que nos interessa a todos e que interessa a todos resolver ainda a tempo de fazermos o plenário e de entrar no plenário do dia 19. Portanto, era este apelo que eu queria deixar ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro e ao CDS.
Tem a palavra o Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, apenas porque eu di a palavra ainda há pouco e quero que fique claro que o Sr. Deputado José Soares não consegue explicar uma dualidade de critérios, que é quando entendeu e tinha interesse nisso, prorrogar o prazo para a entrega de propostas, não houve necessidade de reunião do grupo de trabalho. Quando eu chamo a atenção que isso não dá tempo para que nós analisemos as propostas e possamos votar, o Sr. Deputado já acha que tem que fazer uma reunião do grupo de trabalho para poder marcar outra data. Não vamos prolongar a discussão. Há acordo do CDS a que a reunião se faça amanhã. Agora, não podia deixar de fazer esta nota na comissão, uma vez que, como sabem, houve troca de e-mails que foi, aliás, de conhecimento de todos, em relação à marcação desta reunião do grupo de trabalho. E, conforme eu disse, a função do grupo de trabalho é simplificar a vida à comissão, não é dificultar a vida à comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Soares.
Sr. Presidente, queria enfatizar que temos acordo em relação às datas propostas e que penso que também há o compromisso de que nenhum grupo parlamentar se sentirá na necessidade de propor o adiamento deste diploma, ou seja, que há o compromisso entre todos de que temos condições para que ele seja votado no dia 19. Isso é importante e queria enfatizar isso. Em relação ao se bem percebi, em relação a... Eu estou a dizer isto porque toda a gente, como é de conhecimento geral, os grupos parlamentares têm o direito potestativo, se assim direi, de poderem pedir o adiamento da discussão. E, portanto, eu só estou a tentar perceber se há um consenso e um compromisso de que, mediante estas novas datas, esse direito não será utilizado, que é para garantir que vai à votação no dia 19. Eu sei que não tem que haver um compromisso prévio, simplesmente estou a solicitar que exista esse compromisso.
Não dialoguem, porque nós também queremos aqui ouvir.
Estou a solicitar só que haja esse compromisso, porque como neste caso o último plenário é no dia 19, desse compromisso depende a capacidade e a execuibilidade do diploma ser votado no dia 19, porque se não houvesse esse compromisso, e creio que ele há, que ele existe, se não houvesse esse compromisso, então mais valeria manter isto a discussão para hoje. Os grupos parlamentares que assim entendessem utilizariam desse direito de adiamento e nós teríamos condições de votar no dia 19. Mas, portanto, se houver esse compromisso, e havendo esse compromisso, parece que há boa vontade de todos os grupos parlamentares, nomeadamente do CDS-PP que interveio, para podermos ter esse compromisso de que fazemos a discussão na quinta, fazemos a votação na terça na comissão e vai a plenário na quarta. Queria só dizer que relativamente à prorrogação do prazo de entrega... Diga. Na quarta, no plenário da quarta. Portanto, o grupo de trabalho reuniria na quinta, às 12h30, A deputada Sandra Pereira, do PSD, também já confirmou a sua disponibilidade na reunião que ontem fizemos. Faríamos uma reunião da comissão, aliás, este horário é um horário estranho, mas foi aquele que foi possível perante a disponibilidade, porque a deputada Sandra Pereira também tinha compromisso em Odivelas ou de outra natureza. Faríamos uma reunião da comissão na terça, às 16 horas, e na quarta, dia 19, existe o último plenário em que o diploma seria votado. Dito isto, sobre a prorrogação e o adiamento, quando houve o pedido de prorrogação do prazo de entrega, eu enviei um mail, esse mail não teve nenhuma reação contrária de nenhum grupo parlamentar. E quando houve a sugestão do adiamento da reunião, como digo, eu considerei, não foi por desconsideração em relação a nenhum dos argumentos invocados, foi por considerar que às 11 horas, em que ainda estava a haver trocas de mails, às 11 horas da véspera da reunião que estava marcada, às 11, eu considerei que não tinha condições para aquela hora, até porque não tinha sequer os telefones dos deputados, não sabia se eles iam ler o mail às 11 horas a tempo de saberem se a reunião ia ou não ser adiada, estando a reunião marcada para dali a umas horas, considerei que o mais sensato e o que podia atender melhor ao conjunto das opiniões que os grupos parlamentares me tinham manifestado, era podermos concluir essa discussão que estava a acontecer por mail às 11 horas do dia seguinte. Tratou-se única e simplesmente disso e, sem prejuízo de opiniões diferentes naturalmente, creio que foi a decisão mais respeitadora do conjunto de opiniões contraditórias dos vários grupos parlamentares que estavam a fazer chegar-me a mim enquanto coordenador. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu julgo que estamos em condições de avançar. Aliás, ontem, durante os segundos que se sucederam ao término da nossa conferência, falaram alguns deputados comigo e eu já tinha intenção de marcar a próxima reunião de comissão da próxima semana, não seria dia 19 de manhã. Será dia 18 à tarde e, portanto, vamos incluir, porque eu já tinha sido sensibilizado anteriormente que fazia sentido fazermos reunião 18 e não 19, por dois deputados devidamente experientes, e eu já tinha acedido nessa matéria, e, portanto, a próxima reunião de comissão da próxima semana vai ser dia 18, às 16 horas, não só para esta matéria, mas para as matérias normais. Agora, recuando à nossa ordem de trabalhos, bom terceiro, tínhamos suspendido esta discussão e posterior votação, aguardando a presença da Sra. Deputada Rita Rato, mas eu vou já passar a palavra à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar antes de mais as senhoras e os senhores deputados aqui presentes nesta comissão e começar por dizer o seguinte: esta iniciativa do PSD, corroborada também pelo PCP, isto que deu origem a este texto, a esta redação comum, é muito importante. E é muito importante por dois grandes conjuntos de razões. A primeira, porque vai permitir resolver um problema concreto que todos nós conhecemos, que é o problema dos trabalhadores da administração local não avaliados. E, em segundo lugar, porque vai-nos permitir cumprir na nossa plenitude a nossa função de legisladores. E isto porque não podemos ficar indiferentes como legisladores ao mero ato de legislar determinadas iniciativas e depois não percebermos quais são os efeitos práticos do nosso ato de legislar. E estamos perante uma situação dessas, não é? Em que nós percebemos que os efeitos do nosso ato de legislar estão a causar uma grande incerteza jurídica que prejudica, neste caso concreto, os trabalhadores e, portanto, como não podemos ficar indiferentes a essa situação, temos agora a oportunidade de corrigir esse nosso ato de legislar e de podermos também ir de encontro a essa incerteza jurídica que neste momento existe e esta iniciativa pretende clarificar, através de uma norma interpretativa, um problema realmente concreto que decorreu do ato de legislar, tendo em conta que a legislação que foi produzida para o reposicionamento remuneratório da carreira dos trabalhadores da administração local tem sido alvo de uma grande incerteza jurídica, quer pela parte das entidades inspectivas que têm tido uma diferente interpretação em relação a esta norma, e que deixa os trabalhadores numa situação complicada, que são forçados a recorrer aos tribunais para verem reconhecidos o seu direito que decorre desta legislação e, portanto, com esta norma interpretativa, nós cumprimos, como referi aqui, a nossa função na pergunta de legisladores, porque vamos corrigir o efeito prático e a consequência do nosso ato de legislar e vamos, aqui com esta norma interpretativa, resolver o problema prático que existe em relação aos trabalhadores, permitindo que os trabalhadores e naturalmente também os presidentes de Câmara que têm este imbróglio jurídico para resolver possam fazer face a esta norma interpretativa para, na prática, resolver o direito dos trabalhadores. Sendo assim, caso esta iniciativa venha, como nós entendemos que haverá a ser aprovada, nós, os trabalhadores, não poderão ou deixarão de ter de recorrer aos tribunais para fazer face a esta norma interpretativa e com esta única alteração, que é um único artigo, que é uma disposição interpretativa, poderemos resolver este problema e fazer com que os trabalhadores e com que os presidentes de Câmara, munidos desta nova ferramenta jurídica, possam, neste momento, resolver este imbróglio jurídico que, no caso em concreto, passará, através desta norma, depois de entrar em vigor, poder ressarcir, neste caso, as verbas a que os trabalhadores têm direito desde o momento em que entrou o CIADAP até a presente data e aqueles que, entretanto, já tiveram direito ao reembolso dessas verbas não sejam obrigados a reavê-las. E, portanto, com esta concretização legislativa, resolvemos de uma vez por todas esse imbróglio jurídico, o que, em benefício dos trabalhadores, portanto, acho que é uma iniciativa bastante, bastante, bastante positiva e esperamos, então, que seja votada favoravelmente por todos os grupos parlamentares.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu pergunto-se à Sra. Deputada Rita Rato.
Sr. Presidente, também neste sentido e neste âmbito queria dizer que saudamos o facto de ter sido possível conciliar um texto de substituição, até porque estamos a falar apenas de dois artigos e eram exatamente nos mesmos termos, e ainda mais porque foi possível com o texto de substituição clarificar que de facto os trabalhadores ficam salvaguardados na defesa dos seus direitos relativamente à administração local, eu creio que em alguns casos também relativamente à administração regional, porque havia casos em que iam nesse sentido. Dizer que este foi um pedido que surgiu, e este projeto de lei do PCP, o do PCP, claro, só posso falar pelo PCP, surgiu da necessidade que o STAL, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local, nos fez chegar, designadamente com uma proposta de resolução deste problema, que abrange em concreto um número ainda que limitado de trabalhadores, mas tem um impacto muito positivo na resolução destas situações, porque os trabalhadores eram discriminados no acesso à progressão, nos casos em que houve opção gestionária, pelo facto de não ter tido avaliação, sendo que isso era uma razão que não dependia de si, mas de uma decisão dos serviços. E, portanto, no nosso entendimento, de facto, este projeto de lei pretende e responde, desde logo, a uma reivindicação dos trabalhadores e das suas estruturas representativas, neste caso do STAL, bem como à resolução de um problema específico, é muito importante. Queremos também dizer que isso não invalida e que, da parte do PCP, obviamente, contribuímos com esta iniciativa iniciativa legislativa e com este projeto de lei, neste sentido, para resolver um problema específico, não significa que tenhamos reservas de fundo relativamente ao CIADAP, ao objetivo e ao fundamento com que foi criado, que não foi de uma verdadeira avaliação, mas do impedimento na progressão na carreira de vários trabalhadores da administração pública e que, independentemente dessa posição de princípio relativamente ao CIADAP, entendemos que neste caso concreto se deve encontrar a solução que aqui foi proposta e que foi possível acautelar neste texto de substituição, porque entendemos que isso ainda assim permite no imediato garantir o reforço e o respeito pelos direitos destes trabalhadores.
Muito obrigado. Eu não tenho mais inscrições, por isso julgo ter condições de passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Entramos no sexto. Sim, Sr. Deputado, tem a palavra.
Só para clarificar, o CDS se abstém.
Retifica a votação. Este foi aprovado por maioria com a abstenção do CDS-PP. Sexto ponto de ordem de trabalhos. Apreciação e votação de requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição da Sra. Secretária de Estado da Segurança Social sobre a ação social e regras dos acordos de cooperação com as instituições particulares de solidariedade social para garantir o acesso dos cidadãos mais carenciados às respostas sociais financiadas pelo Estado. Não sei se o Sr. Deputado José Soeiro quer fazer-nos
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu serei breve porque...
E peço silêncio, por favor, na sala.
Porque os senhores
estamos quase a acabar.
Os senhores e as senhoras deputadas terão tido a oportunidade de ler, portanto, poupo-me a repetir todo o enquadramento do requerimento apresentado, mas numa palavra, para explicar o seu fundamento, como é sabido, uma parte importante da ação social faz-se por via de acordos de cooperação entre o Estado, Segurança Social e entidades IPSS, entidades particulares de solidariedade social. Esses acordos de cooperação têm um conjunto de regras e como tem vindo a ser discutido publicamente, desse conjunto de regras não fazem parte critérios explícitos que garantam, por um lado, que o conjunto dos utentes que são servidos por essas respostas sociais são priorizados aqueles que têm maior vulnerabilidade económica e, por outro lado, também incumbe ao Estado e nós que aqui representamos, digamos assim, ou que estamos neste órgão de soberania que responde também pela fiscalização da ação executiva, incumbe ao Estado, nomeadamente ao Poder Executivo, à própria Segurança Social, a fiscalização das respostas sociais que são garantidas pelas IPSS. E, portanto, para discutir, por um lado, a fiscalização que tem havido em relação a esses acordos de cooperação, e para discutir, porque é uma obrigação do Estado, e que está definida na lei, e para discutir, por outro lado, para termos um ponto de situação sobre quais são os critérios que têm vindo a ser discutidos com as entidades que representam o terceiro setor, ao nível dos acordos de cooperação, pensamos que era muito importante ouvir a Sra. Secretária de Estado, tanto mais que têm saído notícias algo preocupantes sobre a prática de algumas instituições. Não quero naturalmente generalizar, mas a possibilidade de algumas instituições, certamente minoritárias, terem essas práticas resulta das regras não serem suficientemente detalhadas para garantir que isso não acontece, e era nesse sentido que gostaríamos de ouvir nesta comissão a Sra. Secretária de Estado. Última nota sobre datas, penso que poderíamos averiguar junto do Governo se porventura o requerimento vier a ser aprovado pela Comissão, poderíamos averiguar junto do Governo se faria sentido, e também deixo essa questão aos senhores deputados, porque nós não definimos aqui uma data no requerimento, naturalmente, mas se faria sentido ainda ouvir a senhora Secretária de Estado antes da interrupção de verão, ou se remetemos isto para o primeiro período de setembro, talvez seja mais razoável, mas deixo isso também à consideração dos senhores e das senhoras deputadas.
Obrigado. Tenho uma inscrição, mas eu gostaria também de vos dizer o seguinte, sobre datas. Nós, esta semana está feita, a próxima semana temos reunião dia 18, e depois só temos, como combinámos, dia 26. Eu não quero estar aqui a condicionar a discussão, mas eu julgo que é muito difícil fazermos isto ainda durante o mês de julho. Mas, Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu, antes de mais, queria dizer que, do entender do CDS, esta matéria que é aqui trazida pelo Bloco de Esquerda é uma matéria de maior importância, obviamente, mas confesso que, ao ler o requerimento do Bloco de Esquerda, ele suscita-nos alguma perplexidade e até alguma indignação. Porquanto, em primeiro lugar, parece-nos que o requerimento está feito em termos tais um pouco confusos. Por um lado, refere-se a uma prática de várias instituições de particulares de solidariedade social, onde se fazem afirmações que, no fundo, as colocam aqui como alvo de uma suspeita. Cita-se o presidente da União das Misericórdias, descontextualizado, mas sugerindo que há aqui uma atitude ilegal e que contra a persecução da justiça. Eu confesso que estar a tornar os atores da ação social os suspeitos de uma realidade, não nos revemos nisso, e creio que isto poderá talvez encobrir aqui alguma agenda. Por outro lado, depois o requerimento fala desta realidade, mas sem especificar e sem concretizar, e depois fala de aspectos mais teóricos, como aqui o Sr. Deputado José Soeiro teve a oportunidade de desenvolver, tem a ver com as regras, levanta hipóteses em teoria, já não está a falar da prática, está a falar em teoria, e portanto parece que estamos a falar das regras, mas depois refere-se a uma portaria que foi assinada a 3 de maio e diz que até a data ainda não houve nenhum avanço nesta matéria. Não percebo bem, quer dizer, estamos a fazer a avaliação de quê? De uma portaria que acabou de entrar em vigor? Ora bem, se é para pensar a ação social e também não contornar que possa haver situações concretas que tenham que ser fiscalizadas e que naturalmente possam estar fora da lei, naturalmente que o CDS está de acordo com isso. Mas entendemos que nós não podemos trazer aqui e estar a fazer aqui uma abordagem na Assembleia da República que coloque as misericórdias, as IPSS, as mutualidades, aquelas cooperativas que também desenvolvem a ação social, serem aqui as principais suspeitas. Isso, em relação a isso, nós afastamos-nos totalmente. Mas se for para as envolver também neste processo, chamando naturalmente a Senhora Secretária de Estado, mas também os responsáveis nesta matéria, querer saber, eventualmente, que regras podem ser ponderadas para a melhoria da persecução da justiça social, com certeza nós não nos pomos fora desse esforço. Mas saber também qual é o nível de despesa que a ação social exige em concreto, fala-se aqui dos mais idosos, fala-se na educação, qual é a contributo do Estado, se ele é suficiente, se ele está aquém, se é possível desenvolver a ação social sem ter um forte empenho destas instituições, e que nós entendemos que de facto não é, e quem achar que é está totalmente enganado e não conhece o nosso país, e portanto, em suma, se é para pensar a ação social nas suas vertentes, com certeza, ouvir a Secretária de Estado, com certeza, mas não pôr de fora aqueles que são os parceiros da ação social, o Presidente da União das Misericórdias, o Presidente da CNIS, os representantes das mutualidades e também daquelas cooperativas que desenvolvem a ação social. Muito obrigado. De outra forma, creio que estaremos a fazer uma abordagem que é totalmente errada e é injusta e não contribui para a persecução da ação social. Obrigado.
Senhora Deputada Maria Mercedes Bosch tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a esta matéria, por parte do Grupo Parlamentar do PSD, dizer-lhe que a questão da parceria que o Estado tem com as instituições de solidariedade social, ou seja, com a economia social para a persecução de objetivos no âmbito da ação social, é da máxima relevância. Nós reconhecemos nestas entidades e saudamos todo o trabalho que é feito. É um trabalho muito meritório, é um trabalho muito digno e é uma ajuda que é prestada por estas entidades, sem fins lucrativos, às pessoas mais frágeis da nossa sociedade. E, nesse sentido, nós consideramos que devem de ser acompanhados, a verba envolvida é um valor muito significativo, pelo que, reconhecendo o seu importante papel, não nos opomos que seja, com toda a transparência, rigor e também reconhecimento pelo seu importante papel destas instituições, o serviço que elas prestam, sejam ouvidas no sentido de esclarecermos algumas questões. Também sinto que o texto tem perante as instituições um olhar muito crítico, quase que podíamos dizer que daqui ressalva tudo o que é negativo, quando na nossa sociedade estas instituições emanam dos portugueses. É algo que é muito bom, porque é o que é de melhor da sociedade portuguesa. E por isso eu não posso deixar de ter esta nota, que na vida nem tudo é branco ou preto, a vida é feita de coisas boas e menos boas, e o que nós aqui poderemos nestas audições tentar escrutinar é o que o Governo fez no sentido de dar X a um território, Y a outro IPSS, e como é que essas verbas estão a ser aplicadas no sentido de prestar cuidados o melhor possível aos cidadãos, nomeadamente àqueles que mais precisam. Concordo com a última proposta que foi feita pelo Sr. Deputado do CDS, no sentido de, tal como vem no penúltimo parágrafo do texto do Bloco de Esquerda, de proposta de requerimento do Bloco de Esquerda, faz referência à portaria que foi assinada pelo Governo e ao compromisso de cooperação 2017 e 2018. É isso mesmo, se queremos avaliar, vamos avaliar o compromisso, com todas as partes, sem qualquer receio. Ora, o Governo nos irá dizer o que é que apoiou, como apoiou e para quem apoiou, e com que fim, e como é que está a controlar esse fim, mas também com os outros parceiros que subscreveram o acordo. Pela nossa parte, dada temos a opor, acrescentar que consideramos que esta matéria não é uma matéria de grande urgência, pelo que poderá e deverá ficar para o início da próxima sessão legislativa.
Senhor Deputado José Soeiro, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Sobre o objeto da... porque parece-me que não teria ficado muito claro para o Senhor Deputado Filipe Anacoreta Correia. Em nenhum lugar se diz que estas práticas são ilegais. O problema é justamente esse. É que é possível uma instituição receber financiamento público para uma resposta social e não ter nenhum... não acolher nenhum cidadão em situação de desfavorecimento em nenhum e fazer uma seleção das listas de espera, porque não há nenhuma regra sobre isto. E, portanto, estou muito de acordo com a senhora deputada Mercedes Borges.
Estou...
Sim, não. Ó, senhores deputados, eu conheço bem os diplomas e, como imaginam, quando estive a fazer esse requerimento, estive a ler quais são as regras. E, portanto, o que quero dizer é que, e isso não é uma discussão que venha de agora, é uma discussão que inclusivamente tem vindo a ser discutida com as IPSS, é que as regras que existem colocam do lado das IPSS a seleção e, portanto, naturalmente, uma IPSS, que não é uma instituição com fins lucrativos, não deve transformar um apoio público num mecanismo de financiar um negócio. Estamos totalmente de acordo, e até direi mais. Creio que serão exceções os casos das IPSS que, na seleção das pessoas que beneficiam das suas respostas sociais, não priorizam as pessoas em condição de maior vulnerabilidade económica. Simplesmente existe por parte do Estado, primeiro, uma responsabilidade que lhe é conferida pela lei de fiscalizar a execução destes acordos de cooperação, e não existem regras que tenham vindo a garantir que estes princípios se respeitam em todos. E, portanto, não há práticas ilegais, há justamente falta de regras explícitas que permitam impedir estas práticas. O que queria dizer, em todo caso, é que me parece que a sugestão feita pelo Sr. Deputado do CDS-PP e pela Sra. Deputada Mercedes Borges deve merecer acolhimento. E se for do entendimento dos restantes grupos parlamentares que assim seja, eu gostaria de propor que o requerimento do Bloco de Esquerda tivesse uma adenda, que é que sobre este mesmo tema, e é deste tema que estamos a falar, é do papel do Estado na fiscalização e nas regras que garantem que as respostas sociais chegam efetivamente aos cidadãos mais carenciados, que sobre este tema, que é o tema do requerimento, nós pudéssemos ouvir, então, a Confederação das portanto, a CNIS, a União das Misericórdias e as Mutualidades, ou seja, estas três entidades, que pudéssemos ouvir a Inspeção Geral da Segurança Social, que é quem faz as inspeções sobre estas matérias, e finalmente que pudéssemos ouvir a senhora Secretária de Estado. E creio que se nós fizermos este conjunto de audições, a ordem então faria sentido naturalmente que a senhora Secretária de Estado fosse ouvida em último lugar. E portanto a proposta, o alargamento que faria digamos, do âmbito das audições, seria então ouvirmos estas três entidades. E creio que faria, é verdade, a senhora deputada Mercedes Bosta está a dizer, de alguma forma, a secretária de Estado já responde pela Inspeção Geral, mas creio que talvez valesse a pena ouvir a Inspeção Geral e a secretária de Estado, mas enfim, não faço nenhuma questão disso, talvez faça sentido ouvir só a tutela, fica à consideração também da opinião dos outros grupos parlamentares, mas faríamos um alargamento então das entidades a ouvir e marcaríamos essas audições para o início da próxima sessão legislativa, penso que é o que faz sentido. O que talvez pudesse ser feito era elas serem já contactadas no sentido de sugerirem datas para setembro podermos fazer essas audições. Muito obrigado.
Eu não tenho mais inscrições. Até o Sr. Deputado Filipe Ana Correta Correia tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também não querendo prolongar, enfim, aqui os entendimentos, eu creio que não se encontra no requerimento e faz falta dele que situações como as que são referidas são excepcionais e creio que será ilegal que uma IPSS se envolva uma ação social como um negócio lucrativo, que é a expressão também do requerimento. Mas, em todo caso, independentemente disso, só para dizer que me congratulo com a concordância em relação à proposta que fizemos, eu entendo, porque tem consequências do ponto de vista regulamentar e procedimental, eu entendo que não deveria haver um aditamento à proposta inicial. São duas propostas diferentes. O Bloco de Esquerda propôs que se ouvisse a Secretária de Estado, nós propusemos que fossem ouvidos as outras entidades e, naturalmente, que isso depois, em termos da própria condução de cada uma das audições, tem as consequências que resultam daí.
Senhor Deputado José Soeiro, eu só quero dizer que, a ver se chegamos a conclusões, não é?
Sim, eu acho que a senhora Deputada Rita Rato, penso que não estava a falar com o sistema de som ligado, mas penso que disse exatamente o que eu ia dizer. Em circunstâncias anteriores, quando um partido faz um requerimento e depois acolhe sugestões sobre o alargamento das entidades, esse partido não deixa de ser o partido requerente. Foi assim que aconteceu justamente na PT. A senhora deputada acabou de ter os 5 minutos iniciais na audição da administração da PT e teve-o no conjunto das entidades que foram ouvidas. Isso foi uma decisão da comissão que não estava no requerimento inicial do PCP. Portanto, creio que a prática... já disse que me parecia ao Bloco de Esquerda correto que ouvíssemos essas entidades, mas é uma iniciativa que foi nossa, não é que isso retire mérito a qualquer outro grupo, mas penso que, tendo sido um requerimento nosso, deve ser seguida a prática que foi seguida no passado.
Não tenho mais inscrições, portanto, temos que deliberar. Vamos deliberar com base no requerimento e com esta adenda que foi acrescentada. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade, como foi mais ou menos consensual, não temos condições para concretizar nada disto durante o mês de julho e iremos procurar, dentro das datas possíveis, no mês de setembro, chamando-vos a atenção que, como sabem, também em setembro temos muitos condicionalismos. E portanto, é como passámos também a nossa visita à zona do Pinhal Interior para logo a seguir às autárquicas, esta é mais uma, como temos também o plano de atividades, Fátima, etc. Mas pronto, o último ponto, eu não tenho nada a referir, Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, no sexto ponto da ordem de trabalhos, outros assuntos.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu tinha em mente, uma vez que terminamos, tudo aponta para isso, que terminamos esta semana o grupo de trabalho da composição do SES, eu tinha em mente convocar uma reunião para a próxima semana sobre as políticas para as pessoas com deficiência, pelo menos para discutir metodologia e calendário que terá sequência depois na próxima sessão legislativa. Se não houver impedimentos em relação à marcação desta reunião, apontaria para terça-feira. Terça-feira. Antes da comissão.
A reunião de comissão será marcada para as 16.
Às 15 horas.
Mas tem aqui vários pedidos. Senhora Deputada Maria Mercedes Bosch perdeu a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É nos outros assuntos.
Sim.
Assim que este estiver terminado, é para esse, é para outro.
Mas estamos nos outros assuntos.
Ok, obrigada. Sr. Presidente, nós estamos a concluir o grupo de trabalho das audiências. Está a concluir.
Silêncio, por favor.
Está a concluir as audiências que tem e ontem fizemos uma audiência à Associação Portuguesa de Criminólogos. A audiência é essa em que fomos confrontados pelos representantes, pelo Presidente da Associação, numa resolução uma resolução da Assembleia da República em que recomendava ao Governo que no prazo de 90 dias se pronunciasse e regulamentasse ou reconhecesse mais concretamente a profissão de criminólogo. Acontece que até à presente data ainda não temos essa resolução feita. É a recomendação número, a resolução da Assembleia da República número 120 de 2015, pelo que foi decidido pelos deputadas e deputados presentes dos diferentes grupos parlamentares, que iríamos propor aqui à Comissão fosse feita uma pergunta ao Governo, no sentido de avaliarmos qual o ponto de situação. É esta questão que queríamos aqui, ao fim e ao cabo, uma retificação da decisão que foi tomada por unanimidade pelos partidos, os representantes dos deputados presentes, no sentido de questionarmos o Governo sobre o ponto de situação relativamente a esta resolução e à profissão de criminólogo. Isto porque estes profissionais que há vários anos vêm a ser formados pelas faculdades do Estado, portanto, públicas, continuam sem ver a sua profissão reconhecida e continuam a não ter acesso ao mercado de trabalho, quer privado, quer público. Portanto, é algo discriminatório e muito pouco dignificante para a qualificação dos trabalhadores e para as expectativas que são criadas a estas pessoas. Por isso foi por unanimidade considerado que eu traria aqui esta proposta e a coloco à consideração do Sr. Presidente e de todos os membros desta Comissão.
Muito obrigado. A Sra. Deputada Clara Marques Mendes pediu a palavra. Mas é outro assunto. Mas estamos nos outros assuntos. Eu só tenho a sua inscrição. Vamos, já. Eu retiro do silêncio das pessoas, só a Sra. Deputada. Acho que é aquela expressão que eu gosto de usar, retiro do vosso silêncio sinal de concordância. Está implícito.
Então sou eu, não é?
É. Só tenho a sua inscrição. Não percebeu que toda a gente se quer ir embora. Eu basta olhar para vocês, vocês estão todos a querer ir embora. E eu quero acompanhá-los também.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Então eu vou ser rápida, apenas para dizer o seguinte. Há um outro grupo de trabalho também, que é o grupo de trabalho sobre um conjunto de iniciativas que se prende com a natalidade e também a igualdade. Falta ainda indicar, julgo que é um deputado. A deputada Filipe Anacoreta Correia? Ok. O que eu ia sugerir era o seguinte. Se podíamos reunir também na próxima semana, sendo que nós não vamos conseguir avançar muito no trabalho que tiver que se realizar, mas se reuníssemos na próxima terça-feira, seria às 15h30, porque é uma reunião rápida apenas para nós estabelecermos a metodologia de trabalho. Na próxima terça-feira, às 15h30. Há uma reunião às 15, não é? De um grupo de trabalho.
É que dois, há deputados que só chegaram mais tarde, não perceberam. Para a próxima semana, a reunião da comissão é terça-feira, não é quarta de manhã. Portanto, é só para secundar, eu não pertenço ao grupo de trabalho. Pode continuar.
Se todos concordarem, a senhora deputada Carla do Partido Socialista está-me aqui a dizer que não tem possibilidade na terça-feira. Se pudesse ser quarta-feira, se todos os deputados que integram o grupo puderem na quarta-feira... Podemos marcar para quarta-feira às 14 horas, antes do plenário? O plenário é às 15, não é?
Está tudo consensualizado. Já percebi.
Obrigada.
Pronto. Ah, pronto. Então, mas, senhor deputado, eu acho que vamos todos atrás de si. Muito obrigado, estão encerrados os nossos trabalhos. Não? Não? Então o que é que falta ainda?
Uma coisa, porque assim, eu percebo...
É que não se tinha inscrito, por isso não percebi.
É que eu percebo que se tem que terminar as audições, só que, por lapso meu... Audiência. Só que por lapso do PCP, na última reunião, nós não ouvimos que foi marcada, não me apercebi eu, porque provavelmente estava distraída, não me apercebi que as audiências foram marcadas para a mesma hora que nós tínhamos o grupo de trabalho... O assédio. E porque se queria concluir, porque as pessoas já tinham feito chegar o pedido há muito tempo. Então a única coisa que eu quero colocar é que as audiências que se marquem na terça ou na quarta, que não coincidam com os grupos de trabalho, pronto, tentem encontrar uma solução. Tentar...